O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP foi reconhecido como o mais bem equipado do Brasil e da América Latina, ocupando o primeiro lugar no índice, né, organizado pelo Global Health Intelligence dos Estados Unidos. Esse certificado de reconhecimento foi inclusive entregue, né, para o hospital diretamente de Miami, na Flórida. Bom, esse ranking, só para vocês entenderem, existe desde 2017 e busca identificar hospitais na América Latina que adquirem equipamentos de alta tecnologia, mas outros aspectos também são avaliados, né? E a gente vai contar os detalhes aqui para você. E eu converso com o Dr. Antônio José Rodrigues Pereira, que é superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, Dr. Antônio? Bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia. É um prazer falar com vocês da Rádio USP, prazer, Roxane, novamente, acho que é a segunda vez que converso com vocês, sempre uma honra. E muito interessante o que a gente vai conversar hoje, bater um papo rápido, né? Mas, ou seja, o que está atrás das paredes de um hospital de 2.700 leitos, né? O maior hospital da América Latina, uma única, o que está atrás, até que a gente também vai poder falar sobre o que resultou para o paciente nós termos os equipamentos certos na hora certa, com os profissionais certos com relação ao Covid.
Especialmente importante este aspecto. Já vou pedir, doutor, que o senhor comece por aí, num ano. Claro, é um centro de excelência amplamente reconhecido, o Hospital das Clínicas, e teve um papel fundamental, né, no atendimento aos pacientes desde o início da pandemia. Passou por uma transformação gigantesca, se adaptou a essa realidade, e muito em função da sua estrutura, quer dizer, de conseguir acompanhar a tecnologia, como a medicina, né? A tecnologia de medicina vem caminhando. Acho que a gente pode começar por aí.
Tá. Então, assim, só para colocar, o Hospital das Clínicas, ele tem aí, ele tem o Hospital Auxiliar de Suzano, ele tem o Instituto Central, o Hospital Auxiliar de Suzano, um hospital em Suzano, que é um hospital de longa permanência. Então, pacientes, por exemplo, obesos ou algum outros pacientes que precisam ficar muito tempo, eles acabam ficando em Suzano, até primeiro porque é uma área muito mais arborizada, eles conseguem andar, e outra porque, na verdade, o custo também ele cai muito, ele cai quase um terço de um leito aqui dentro do Instituto Central. Aí temos o Instituto da Criança e Adolescente, temos o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, a Psiquiatria, a Radiologia, o Hospital do Coração, o Hospital do Câncer e o Instituto de Reabilitação, que isso dá aproximadamente 2.700 leitos. Aí, voltando ao Covid, né, acho que todos sabem, mas não custa lembrar, quando o Covid estava em dezembro, em Wuhan, não tinha ainda nem chegado na Itália, nós montamos, já tínhamos um comitê de crise, que ele é liderado aí pela diretoria clínica, pela professora Heloísa, junto com a superintendência, e nós começamos a fazer algumas reuniões de comitê de crise. E imaginávamos que teria, ou talvez não uma ausência, mas talvez um preço maior de alguns EPIs, principalmente luva, principalmente máscara, mas não na quantidade que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, a gente conseguiu se programar, e já em março, antes do primeiro paciente no Brasil, que foi atendido, se não me engano, pelo Albert Einstein, nós já tínhamos o hospital preparado. E aí foi decidido também em março que o Hospital Central, o Instituto Central, que é um hospital de 900 leitos, ele ficasse totalmente com Covid. Eu acho que isso foi um grande acerto da instituição, do Conselho Deliberativo, da diretoria clínica, junto com a superintendência, que total apoiou, e a gente transferiu mais de 600 pacientes que estavam dentro do Instituto Central para outros institutos. Então foram alguns para o INCOR, outros para o Instituto de Psiquiatria, outros para ortopedia, outros para para o hospital, inclusive o HU aí da Universidade de São Paulo. Uhum. Também foram para o Instituto de Ortopedia, conforme eu falei. Então, ou seja, nós começamos a iniciar um projeto que começou de 38 leitos de UTI e ele foi atingir em janeiro, fevereiro, março, em final de abril, tinham 300 leitos de UTI abertos. Uhum. Onde a taxa de ocupação em meados de final de abril, começo de maio, era 100% de leitos de UTI. Então, só para colocar assim um pouco, que vocês falaram de equipamento, o quanto foi importante ao planejamento para isso. Eu vou colocar assim rapidamente. Uhum. Para cada 10 leitos de UTI, eu precisava ter 2 aspiradores cirúrgicos de baixo fluxo, 2 cardioversores, 2 carros de parada, uma central de monitorização, 5 colchões pneumáticos, 2 conjuntos de laringoscópio, 1 cufômetro, 5 eletros, 5 estetos, foco cirúrgico 1, monitor de transporte 1, monitor para UTI de backup 1, um nasolaringoscópio, que é o fibroscópio fino 2, sistema de hipotermia colchão térmico 5, vídeo broncoscópio eletrônico 1, vídeo laringoscópio 2, ventilador pulmonar não invasivo 1, ventilador pulmonar backup 2 e ventilador de transporte 1.
Nossa.
Então, assim, esse era uhum. o kit para 10 leitos de UTI. Nós tínhamos 300, então você tem que multiplicar exatamente isso por 30.
Uhum. Impressionante.
Isso só foi conseguido muito pela o estado da arte dos médicos, professor Carlos Carvalho, professor Rogério, professor Calil, o pessoal do Infecto, professor Ana Sara, Aloysio, professor Heloísa, que fizeram inúmeros protocolos. E acho que esse é um dos motivos que o Hospital das Clínicas, que ainda continua com o Covid, mas um número agora mais reduzido, a gente uhum. saiu de 300 para agora 150, 200, né? A gente chegou a ter 300 de UTI, 500 de enfermaria, e hoje a gente teve uma redução de, vamos até o final do ano, talvez até março, com 150, 200. Então, não adianta também você só ter uma boa infraestrutura e todos os equipamentos. Na verdade, o que faz realmente a muita diferença é uma equipe multiprofissional muito bem treinada, né? Com os médicos, com as fisioterapeutas, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, as fonos, a nutrição. Foi um trabalho, assim, só quem esteve aqui consegue ver, foram mais de, já estamos indo para quase 8 mil atendimentos, e com uma letalidade muito baixa, porque nossos pacientes foram sempre pacientes vindos com alta graves ou alta gravidade.
Uhum.
E lógico que aquela pergunta que você tinha me dito, nós tínhamos também, adquirimos durante um período equipamentos, nós não tinha todos, mas a gente conseguiu adquirir muito rapidamente. A sociedade se engajou de uma forma, e assim, da noite para o dia, a gente conseguiu quase 40 ventiladores. A Secretaria da Saúde também nos ajudou, e nos ajudou muito, inclusive com o convênio aqui. Sem a Secretaria, a gente não teria conseguido sobreviver.
Uhum. Ou seja, o HC ele já era um hospital de alta complexidade, os diferentes institutos atendem casos, né, sempre direcionados, são casos, mas sem dúvida, doutor Antônio José, que a pandemia trouxe um desafio enorme, não é? E eu acho que foi um grande teste. A minha próxima pergunta é justamente isso: o que tirar dessa experiência e o que vai ficar dessa experiência para o Hospital das Clínicas, que já é reconhecido no mundo todo, especialmente pela capacidade de atendimento que teve durante a Covid, né? Como o senhor disse, baixa letalidade no atendimento. Quer dizer, isso que se adquiriu, o que é que fica dessa experiência para o HC, que já é muito bem reconhecido?
Para mim, quando eu olho para trás, eu vejo, e olho agora, eu sempre falo isso, eu vejo o copo cheio. Eu não vejo o copo vazio, eu vejo o copo cheio. É lógico que quando a gente vê e a gente conhece pessoas que partiram, nós temos uma dor no coração, remorsos, mas a vida tem que continuar. Uhum. A vida tem que continuar. E o lado do copo cheio que eu vejo da pandemia foi que tem algumas coisas que são técnicas e outras, ou algumas profissionais e algumas muito humanas. As profissionais, eu vejo que, por exemplo, a telemedicina, ela andou em 6 meses, o que, meu ponto de vista, ela não andaria em 10 anos no Brasil. Uhum. Então, o novo normal que vai virar, ele já está aí. Você tem hoje uma condição de fazer um atendimento, Roxane, para um paciente sem problema nenhum, e ele não precisa sair lá de Cotia ou de Pedreira ou da cidade de Tiradentes ou de São Miguel para vir aqui. Pronto. Paciente que está em Santa Marcelina, no hospital, um excelente hospital, e ele precisa de uma segunda opinião, ele não precisa pegar esse paciente na ambulância e vir para cá. Ponto. Isso é fato. Então, ou seja, o Hospital das Clínicas faz 1,5 milhão de consultas ambulatoriais ano. A nossa meta para 2021, 2022, é a gente pegar desse daí e fazer aproximadamente entre 450 e 500 mil consultas por videoconferência. Uhum. Coisa simples. O Brasil tem 212 mil habitantes, se eu não me engano, né? 212 milhões, e a gente tem 250 mil smartphones, então não vai faltar smartphone. Uhum. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação à sociedade, eu espero que isso não volte, a princípio eu vejo que não está voltando, ele aflorou a parte do engajamento, da empatia. Muitas vezes você está num ponto de ônibus e passa um menino, esse é meu ponto de vista, hein? Não estou nem falando como superintendente, tem um menino lá tal, e você, para um pouco de dor de consciência, você dá R$5 e a vida continua. Fala, já fiz o que eu tinha que fazer. E eu acho que com a pandemia, como ela nivelou, acho que primeira vez que eu vejo, ela nivelou todo mundo. Não interessava se o cara tinha A, B ou C, porque a grande maioria também, o tratamento num hospital de ponto e um tratamento numa UBS, ele não foi muito diferente no início. Uhum. Então todo mundo ficou igual. Eu acho que esse igual fez com que as pessoas refletissem e aí começassem não a doar. Eu sou meio contrário um pouco a doar, começaram a investir em saúde. Então, inúmeras empresas vieram no HC e investiram em saúde. Uhum. Elas não doaram dinheiro, elas investiram. Elas investiram porque elas também pensaram que elas poderiam estar utilizando isso daqui. Inclusive, de vez em quando, uma pessoa mais afortunada, os seus empregados, né? Uhum. Então, isso mudou e as pessoas veem que não adianta muitas vezes você ter muito, porque a doença, ela nivelou todo mundo na parte. Então, essa parte de empatia, de engajamento, fez uma baita diferença, uhum. Particularmente o HC, acho que se deu muito bem nisso. Uhum. Uma outra coisa, a valorização do profissional de saúde. Eu acho que o profissional de saúde, como outras profissões, os jornalistas também, que foram cobrir o que estava acontecendo, também foram super valorizados, entendeu? Duas profissões que as pessoas acabaram endeusando de alguma forma e tendo uma empatia muito grande com alguns grupos. Eu acho isso foi super relevante, porque também dá um orgulho da pessoa acordar e vir trabalhar, uhum. porque vocês estão fazendo uma excelente matéria e as pessoas da saúde estão salvando vidas. Esse foi, acho que, o caráter de reconhecimento do profissional. Outro ponto para terminar, tem vários, né? Uhum. Eu vejo que com todos os problemas do Sistema Único de Saúde, todos, o SUS é o melhor programa de saúde do mundo. Conheço vários. Não existe nada igual. Não existe nada igual. Se o SUS não funcionasse da maneira que está funcionando, mesmo ainda com pouco dinheiro, mas também eu vejo que o dinheiro tem que ser melhor empregado, existem desvios que são feitos, o SUS salvou milhares de vidas. Mas milhares. Então você fala assim, nós temos 170 mil mortes, né, no Brasil. Nós tivemos quase 6 milhões de pessoas que tiveram Covid. Uhum. E 5 milhões e 800 foram salvas. Então assim, dentro de um SUS que tem Roraima, tem Rondônia, tem não sei o quê, tem São Paulo que é diferente, tem o Rio aí que tá, os hospitais federais estão destruídos, mas ou seja, o SUS funcionou muito bem e eu acho que, eu tenho quase certeza que talvez isso mexa um pouco com a nossa, os nossos políticos e eles vejam que é necessário sim revisitar algumas áreas de internação, faturamentos de internação, para que os hospitais públicos possam continuar sobrevivendo. Acho que foi isso um pouco.
Muito bem. Doutor Antônio José Rodrigues Pereira, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez reconhecido, classificado como Hospital das Clínicas, né, o HC, como o hospital mais bem equipado do Brasil e da América Latina. E não foi pouco o enfrentamento, mesmo com toda essa estrutura, o enfrentamento, como relatou aqui o doutor Antônio José, durante a pandemia. Parabéns pelo trabalho, doutor. Muito obrigada por trazer esse relato aqui para a gente.
Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.